Olá, hoje é quinta-feira, 7 de março, e começa agora mais um podcast do Canal Tech. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
Depois de muitas especulações e testes diversos, o Facebook finalmente mostrou ao mundo seu novo feed de notícias durante um evento que aconteceu na sede da empresa, na Califórnia, na tarde de hoje. A novidade representa a primeira grande mudança no serviço desde o polêmico lançamento da timeline em 2011. O CEO Mark Zuckerberg fez questão de ressaltar que o feed de notícias é uma das coisas mais importantes que a rede social já construiu. Ele também explicou que a ideia é transformar o serviço em uma espécie de jornal mais personalizado e que as histórias dos usuários merecem ser exibidas com mais do que apenas texto. O foco principal do novo feed está voltado basicamente para três itens: imagens maiores, feeds com filtros diferentes e uma cara mais parecida com o que estamos acostumados a ver em plataformas móveis. No canaltech.com.br você pode ver imagens do novo feed de notícias, além de encontrar o link para se cadastrar e ser um dos primeiros a receber a novidade.
A morte de Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., na madrugada da última quarta-feira, tem gerado uma série de comentários nas redes sociais. E um suposto vídeo gravado pelo músico antes de sua morte está circulando nas páginas do Facebook. O falso vídeo indica que a polícia teria encontrado as imagens e estaria cogitando a hipótese de suicídio como a causa da morte de Chorão. Os usuários que se depararam com o link na rede social não conseguiram acessar o vídeo, pois não existe nenhuma imagem, e ao clicar sobre ele, os usuários compartilhavam automaticamente o conteúdo que se utiliza da morte de Chorão para se promover no Facebook. Links maliciosos como este são comuns nas redes sociais em momentos de grande comoção, que acabam alimentando a curiosidade dos internautas. Casos assim também aconteceram com a notícia da morte do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer no ano passado e com o falecimento do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, na última terça-feira. Portanto, cuidado! Não clique no vídeo, pois trata-se de um malware.
Recentemente, temos acompanhado as ações da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, sobre as operadoras de telefonia móvel, principalmente no que diz respeito a multas. Porém, você sabia que nos últimos 12 anos, a Anatel aplicou 2 bilhões e 100 milhões de reais em multas, ou 25 bilhões de reais em cifras corrigidas, mas recebeu apenas 420 milhões de reais? Pois é. Por esse e outros motivos, o conselho diretor da agência está analisando a possibilidade de utilizar termos de ajustamento de conduta para tentar resolver as pendências das operadoras. A ideia é transformar o valor das multas aplicadas em investimentos compulsórios das operadoras, o que, na verdade, deveria ser uma obrigação das teles. Isso torna o assunto polêmico, já que alguns entendem que esse tapinha nas costas proveniente destes termos seria apenas uma maneira diferente de perdoar as dívidas. A Oi, que recebeu multas equivalentes a quase 42 milhões de reais em fevereiro de 2013, possui um grande histórico de dívidas com a Anatel. A soma em valores corrigidos aplicados à empresa chega a 1 bilhão e 500 mil reais, mas a Oi teria apresentado uma proposta, que está sendo analisada pelo conselho diretor da Anatel, para que esse valor seja acertado por apenas 50 milhões de reais. Não precisa nem dizer que a operadora está envolvida com a proposta de celebração do termo de ajustamento de conduta, certo?
A Telefônica Vivo anunciou hoje a criação de um novo modelo de antenas de transmissão de telefonia móvel mais discretas e capazes de resolver o problema de instalação dos equipamentos nas grandes cidades, algo considerado como o principal impasse para a expansão da rede móvel no país. As antenas sustentáveis prometem gerar pequeno impacto visual nas cidades e a empresa já planeja patentear seu projeto. As antenas, que são uma alternativa às estações rádio-base, foram desenvolvidas usando apenas equipamentos e tecnologia nacionais. Possuem cerca de 1 metro de altura e podem ser instaladas em postes de iluminação pública. Os outros componentes responsáveis pelo funcionamento das antenas ficam instalados abaixo do solo, em caixas de plástico reforçado com fibra de vidro para evitar a entrada de água e umidade nos circuitos. A Telefônica Vivo afirmou que o custo de instalação das antenas sustentáveis é o mesmo da instalação das antenas no topo de prédios e espera concluir a instalação de 500 antenas dessas até o próximo ano, poderão auxiliar na expansão de serviços e também na chegada da internet móvel da quarta geração no país.
Parece que a Intel está negociando com a Apple a possibilidade de fabricar chips ARM para a maçã. As empresas teriam se reunido no ano passado para tentar um acordo onde a Intel seria escolhida para produzir os chips com as especificações da Apple, mas nenhum contrato foi fechado. Convenhamos que não seria nada mal para a Apple se livrar da situação incômoda que vive por depender da rival Samsung para a fabricação de seus chips série A, encontrados no iPhone e no iPad. Já para a Intel, a parceria seria interessante para estimular lucros imediatos, mas, por outro lado, prejudicaria seus esforços para inserir seu processador Atom e toda a linha x86 em dispositivos móveis.
A Nokia anunciou hoje apoio à Apple na batalha judicial contra a Samsung por quebra de patentes e também na tentativa de proibir a venda de uma série de produtos da empresa sul-coreana nos Estados Unidos. A companhia finlandesa apresentou um documento de apoio à maçã na Corte de Apelação dos Estados Unidos. A Nokia acredita que a juíza Lucy Koh agiu de forma errada quando não aceitou o pedido da Apple de banimento dos produtos da Samsung em território norte-americano por infringimento de patentes. Na última semana, a mesma juíza reduziu em cerca de 40% o valor da indenização que a Samsung deverá pagar à Apple, antes estimada em US$ 1 bilhão, ou cerca de R$ 2 bilhões. Com a não proibição da venda dos aparelhos, a Nokia acredita que a decisão possa ferir os princípios de proteção de patentes nos Estados Unidos, causando uma série de danos para as empresas em seus projetos de inovação.
Uma pesquisa feita pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mostrou que jogar videogame pode deixar os idosos mais felizes e com uma maior sensação de bem-estar. Para realizar o estudo, os pesquisadores perguntaram a 140 pessoas com idade igual ou acima de 63 anos quantas vezes elas jogavam videogame, se é que jogavam. Em seguida, os participantes passaram por uma bateria de testes para avaliar o seu bem-estar emocional e social. Dentre os idosos que participaram do estudo, 61% alegaram jogar videogame ocasionalmente, enquanto 35% jogavam pelo menos uma vez por semana. O resultado dos testes foi que aqueles que jogavam videogame, mesmo ocasionalmente, apresentaram níveis mais elevados de bem-estar, enquanto aqueles que não jogaram relataram emoções negativas e uma tendência a serem direcionados para níveis mais elevados de depressão. Agora a universidade planeja elaborar um estudo para determinar se os jogos digitais realmente melhoram a saúde mental de adultos mais velhos. Portanto, a partir de agora, lembre-se de chamar seus avós para uma partidinha mais light qualquer dia desses.
E chega ao fim mais uma edição do podcast do Canaltech. A gente volta amanhã com mais notícias do mundo da tecnologia. Tchau!